Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 28 de junho, dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, temos dois convidados. Isaías, fundador da comunidade Coração Novo, sediada no Rio de Janeiro, e o padre Douglas Pinheiro, da Diocese de Osasco, São Paulo. Na conversa com o colega Jackson Erpen, eles falam a propósito do jubileu da Renovação Carismática Católica.
A Renovação está celebrando seu jubileu. São 50 anos desde o início, o célebre início, aquela reunião do Kesley. Nos Estados Unidos, em Pittsburgh. Uhum. Raízes e esses 50 anos, o quanto se distanciou ou o quanto mantém a fidelidade às raízes nesses 50 anos?
Interessante. Na verdade, o movimento ele tem diversas configurações dependendo do lugar do globo em que ele chegou. Nós podemos falar sobre a nossa realidade latino-americana. Uhum. Quando o movimento carismático chegou na América Latina, nós tínhamos um contexto, uma eclesiologia muito própria ali na década de 70. O movimento chegou em 71, levado por dois padres jesuítas, que até hoje residem no Brasil, o padre Eduardo Daugert, que é da Associação do Senhor Jesus, e o padre Harold Hahn, que depois fundou o movimento do Amor Exigente para a Recuperação de Dependentes Químicos. Eles começaram o movimento, o padre Harold Hahn hoje já é mais separado do movimento, mas o padre Eduardo continua firme, inclusive está aqui em Roma também. Acabamos de almoçar com ele, né? E naquele período havia, sobretudo no Brasil, uma intensidade de militância da teologia da libertação no clero. Essa teologia fazia com que se tivesse uma visão de igreja um pouco mais voltada para o social, e tinha a tendência a considerar como alienante qualquer movimento estritamente espiritual, e o que é característica da renovação carismática. Então, naquele momento, o movimento encontrou um respaldo, um apoio muito grande das igrejas pentecostais protestantes que já existiam no Brasil, né? O pentecostalismo chegou no Brasil em 1910, 1911, com as igrejas da Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. E depois surgiram outras, com diversos outros assentos teológicos, uhum, vindos dos Estados Unidos também. E uma vez que muitos padres, né, e bispos viam ainda com olhos estranhos o movimento no Brasil, quem auxiliou nos primeiros encontros, nos primeiros retiros, foram igrejas evangélicas. Claro que houve um momento em que o movimento precisou afirmar a sua identidade católica, porque queria o seu espaço na Igreja Católica. E para poder afirmar essa identidade, ela se viu obrigada a se distanciar da convivência
através de elementos, através de elementos próprios da devoção, por exemplo, como Nossa Senhora. Então, passa a se incentivar a entrada da imagem de Nossa Senhora nos grupos de oração.
Isso, até o uso da Bíblia de edição Ave Maria, pelo simples fato de ser edição Ave Maria. Então, houve essa necessidade de afirmar a identidade católica. Os primeiríssimos encontros, por exemplo, eram feitos puramente querigmáticos. Uhum. Não se fazia muitas devoções, não se tinha missas nos encontros. Isso começou a ser feito para enfatizar a identidade católica. Acontece que hoje, o movimento na América Latina, de maneira geral, assim como no resto do mundo, já tem o seu espaço, a sua autoridade, a sua credibilidade,
autonomia.
A sua autonomia.
Uhum.
Porém, nós já estamos na terceira ou quarta geração de identidade afirmada, gerações que não conheceram as suas raízes de diálogo ecumênico.
Exato.
E agora, nesses 50 anos, nós estamos sendo chamados, inclusive pelo Papa Francisco, a revisitar essas raízes. Hoje nós temos condições de revisitar essas raízes sem ter de nos distanciar delas novamente, como foi necessário no início. Dessa vez, nos reaproximarmos dela para realizarmos aquilo que de fato era a esperança do movimento para a Igreja.
Exato.
Quando Paulo VI recebeu o movimento carismático na Igreja e o abençoou, o reconheceu, dentre vários pedidos, um deles foi que a renovação carismática seja esse polo de porosidade, de diálogo com o mundo evangélico pentecostal, porque nós temos uma espiritualidade em comum, uma perspectiva em comum de uso de carismas, batismo no Espírito Santo, e justamente por isso nós somos essa porta aberta para o diálogo com esse ambiente protestante pentecostal.
Tem uma frase do Papa Francisco que marca muito para mim, eu acho que é uma síntese do pontificado do Papa Francisco, uma frase do Pentecostes de 5 anos atrás, 2012, portanto. Ele disse o seguinte, eu acho que é a síntese do pontificado dele no que tange ao caminho de unidade dos cristãos. Quando ele diz o seguinte, é necessário abertura para a diversidade, através do diálogo, sem abrir mão da identidade. Então, abertura para a diversidade, através do diálogo, sem abrir mão da identidade. Então, quando ele incentiva, e é próprio da experiência dele na Argentina, como Cardeal Bergoglio ainda, a experiência dele é uma experiência que passa pelo viés ecumênico. Então ele considera, e considera com razão, por essas razões que o padre Douglas acaba de trazer, que o diálogo ecumênico nos últimos 100 anos, que a gente pode dizer que é uma, não é uma, algo que vem da renovação carismática em si, mas há 100 anos atrás, com o nascimento do movimento pentecostal, já começa a acontecer todo esse caminho natural de reencontro, né? De reencontro entre os irmãos cristãos de diversas religiões. Esse diálogo ecumênico faz parte dessa corrente de graça. A corrente de graça não pode se abster desse olhar sério para a necessidade de os irmãos cristãos, dos batizados, se manifestarem no mundo em amor, em unidade, considerando o fato de guardarem a sua identidade, de que seja respeitada a sua identidade, ou seja, sem proselitismo. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. Como a renovação responde a esses apelos do Papa Francisco, que das periferias, assim, que as periferias não é só a periferia de cidades.
Isso, as periferias existenciais.
Várias periferias.
Né? Dois pontos de vista. O primeiro, eu creio muito na ação do Espírito Santo quando elege não qualquer cardeal ou qualquer arcebispo, mas especificamente um da Argentina. Até porque o próprio contexto de teologia latino-americana reconhece que a teologia da libertação na Argentina ela tinha um cunho distinto dos demais países. Todos têm esse foco mais social, sociológico. Mas na Argentina, ela nunca se prescindiu do espiritual com um pouco mais de profundidade. A teologia da libertação argentina ela é muito peculiar, é muito singular. E nós vemos isso nas falas do Papa. A opção preferencial pelos pobres, compreendendo aqui pobreza não como uma mera categoria sociológica, mas como todo tipo de pobreza, sobretudo a pior delas, que é o pecado em si mesmo. E a renovação carismática, enquanto um movimento que pretende promover o batismo no Espírito, entendendo o batismo no Espírito como uma transformação do homem por inteiro, ora, uma coisa e outra estão absolutamente implicadas, porque nós não podemos erradicar as causas da pobreza ou fazer uma opção pelos pobres sem levar a eles vida aquilo que plena. É a maior riqueza que a Igreja tem, que é o Evangelho, a palavra e a transformação de vida. Inclusive, determinados tipos de pobreza só serão extintas na medida em que o homem encontrar um sentido pleno, não só o direito ao trabalho, não só o acesso ao bem comum, a moradia, a subsidiariedade, obviamente que tudo isso está implicado no anúncio, mas toda caridade sem a verdade não é caridade, isso já dizia Bento XVI, e o movimento carismático tem muito a contribuir. E, aliás, em diversos lugares, também no Brasil, o movimento carismático é responsável pela fundação de muitas comunidades novas com um carisma voltado para os pobres.
Exatamente.
Muitos ministérios de incidência social. Existe um ministério de fé e política muito grande, existe um ministério de assistência social muito grande, vinculados ao movimento carismático. Então, na realidade, quando eu me referia a esse choque na década de 70 e 80, eu não quero atribuir a culpa disso à teologia da libertação. Eu quero atribuir a culpa, se é que eu posso falar de culpa, a um pré-conceito por parte de alguns que não se deram o direito de conhecer o que o movimento pretendia oferecer. Mas ao longo dos anos, o movimento foi demonstrando que veio para ficar e contribuir, e não para desdizer uma proposta de opção pelos pobres. Tanto que acredito que hoje o movimento carismático tem a sua maior expressão numérica na América Latina. Ou seja, se de fato a proposta da renovação carismática fosse incompatível com a proposta de opção pelos pobres que a igreja na América Latina tem como compromisso,
não,
ela não só não sobreviveria, como hoje ela não seria o movimento mais numeroso no continente.
No fim das contas, eu acredito que, para além de uma realidade histórica, como que o padre está trazendo e está fazendo uma memória importante para a gente, para nos situar, então, para além de uma realidade histórica pontual, que era o crescimento de dois grandes movimentos na Igreja Particular da América Latina, você tem, eu acredito que um contexto natural da evolução de qualquer movimento, que é a necessidade de que o movimento ele se autoafirme ao longo da sua caminhada. Então essas contraposições, elas são importantes para a afirmação do movimento. Elas provocam o amadurecimento e o crescimento do movimento. Mesmo no que tange, por exemplo, essa pergunta importante que você faz. Qual é o lugar da renovação carismática, do movimento da renovação carismática? Mas eu gosto, por exemplo, quando o europeu fala de renovamento no espírito, que vai para além do movimento, né? Vai para além de uma área da igreja. A renovação carismática, ela não é mais uma área na igreja, mas ela permeia toda a igreja como um grande avivamento da própria igreja para esse tempo. Então, quem trabalha nos Vicentinos, colaborando com os mais necessitados, ou quem trabalha com a população de rua, poderá ter feito uma experiência carismática que o torne mais, mais vivo, mais atento, mais entregue. Papa Francisco falava na audiência que o Espírito Santo pode ser visto então como a âncora, a esperança pode ser vista como a âncora, mas também a esperança é como uma vela que nos impulsiona para frente,
que o vento do Espírito sopra
a vela. Então me parece que a grande contribuição da renovação carismática está justamente aí, em ser aquela que vai favorecer, não enquanto movimento, mas enquanto pessoas abertas ao Espírito, que favorece esse impulsionamento da vela. E aí você tem as diversas pastorais da igreja, os diversos organismos inflamados de um novo desejo de servir, de um novo desejo de se entregar, sem que necessariamente essas pessoas viessem a fazer parte de um grupo de oração ou coisa do tipo. Mas de alguma maneira foram tocadas por essa realidade. Correto, padre?
Exato. Hoje, eu como pároco, como padre diocesano, embora tenha feito uma experiência pessoal no movimento da renovação carismática, tenho um carisma específico de não impor esse carisma a quem quer que seja. Pelo contrário, eu abraço ali todos os carismas que o Espírito Santo fomentar na igreja. Mas eu tenho percebido isso. Existem membros de diversas pastorais, movimentos, que não estão especificamente na RCC enquanto movimento, estão em outros grupos, etc. Mas por algum momento das suas vidas passaram pela experiência carismática e é graças a essa experiência que hoje servem melhor em outro carisma.
Exato.
Então, mais do que um movimento enquanto instituição, ele é uma movimentação, um mover do Espírito Santo,
exato.
Que tem permeado diversos grupos. Eu acompanho, às vezes, pessoas que, assistindo a algum programa de TV, hoje nós temos muitos canais católicos que veiculam encontros carismáticos, e às vezes pessoas fazem experiências carismáticas em casa, via televisão, via rádio, e depois vêm procurar a igreja, com desejo de ouvir a palavra, ter acesso aos sacramentos. Enfim, foi uma experiência carismática, mas não necessariamente uma experiência com o movimento.
Movimento da renovação carismática. Isso é muito importante para a gente perceber, por exemplo, quando o Papa Francisco fala de corrente de graça, a imagem que eu tenho é de que é essa corrente é favorecida por uma... pelo leito, como o leito de um rio. As pessoas que fizeram experiência ou que fazem experiência como nós com a renovação carismática seriam o leito de um rio que deve favorecer para que a água possa fluir por ali e ir banhando toda a realidade que está às margens desse rio. Então, a palavra de Deus diz aonde o rio passa, Ezequiel, o profeta Ezequiel diz aonde o rio passa, ali nasce vida. Então, a vida não nasce necessariamente só dentro do rio. A vida também nasce na margem. E a margem não é menos do que o interior do rio. A margem faz parte da realidade do rio. Quando nasce vida nas margens do rio, o rio é protegido pela vida que nasceu às margens dele. Então, a expressão corrente de graça, para mim, ela é uma síntese muito feliz do Papa Francisco para falar dessa realidade que é o mover do Espírito, que nós chamamos de renovação carismática, e a gente liga isso ao movimento, mas que muito mais do que um movimento é uma renovação do próprio corpo eclesial.
Fato curioso, nós até conversávamos já um pouco isso antes, e o Papa Francisco ressaltou em diversas ocasiões isso, que para existir quer o diálogo interreligioso como o diálogo ecumênico, a primeira condição para existir isso é que cada um tenha muito claro a sua identidade.
Exato.
Porque tem muita gente que confunde quer diálogo interreligioso como o ecumenismo, como se fosse uma negociação de valores, de identidade. Não.
Ou um sincretismo.
Eu deixo de rezar Ave Maria para chegar a um acordo. E isso sempre se deve ressaltar que não é isso.
Não,
né? É questão de ter o respeito cada um manter.
Exatamente.
Católico continua católico, evangélico continua evangélico,
ortodoxo. Ecumenismo não
se encontram pontos comuns para conseguir rezar e trabalhar junto, que o Papa sempre insiste, servir a humanidade juntos.
Ecumenismo não é um acordo de cavalheiros, é um encontro de irmãos que reconhecem sua identidade própria, a identidade do outro, do alter, e entendem que essa identidade é capaz de me completar. Eu preciso do jeito do outro ser, eu não quero que ele venha para cá e seja católico, não. Antes eu quero que ele, sendo quem ele é, colabore, para que eu me deixe colaborar por ele, né? Me permita que ele colabore comigo para que eu seja um católico melhor. E eu quero colaborar com ele para que ele seja um evangélico melhor.
O ecumenismo não é um pacote de concessão, é um ambiente de comunhão. Quando o movimento ecumênico começou, em 1910, em Edimburgo, nós temos como marco do primeiro esforço, no século XX, de algum... diálogo entre interdenominacional. Nesse começo, a Igreja Católica não fazia parte, nem as igrejas ortodoxas, mas se pretendeu ali justamente isso, um encontro das igrejas, de maneira que cada uma procurasse quais concessões poderia fazer para que, quem sabe, eles pudessem se tornar uma única igreja. O Papa Pio XI, em 1928, escreveu uma encíclica chamada Mortuum Alio Animus, condenando esse tipo de ecumenismo, que ele próprio chamou de irenismo. A palavra irene em grego significa paz, seria um pacifismo. Em nome da paz, nós abrimos mão de verdade, abrimos mão de identidade. Na verdade, isso é impraticável. Uhum. Todos nós devemos respeito e tributo à comunidade que nos transmitiu a fé. E nós não podemos simplesmente trair o lugar de onde viemos, o ambiente que nos gerou. E o próprio movimento de Edimburgo percebeu que isso não daria certo. Mais para frente, em 1948, foi criado o Conselho Mundial de Igrejas, que é fruto desse movimento. Mas esse movimento de Edimburgo errou muito até chegar a esta visão. Então, nós temos um magistério de 1928 que condena o ecumenismo, usando essa palavra, mas naquele período que se entendia por ecumenismo era essa tentativa irenista, que, inclusive, foi condenada novamente pelo Vaticano II, no parágrafo 11 do Decreto Unitatis Rede Integratio, que é o documento oficial do Vaticano II para o ecumenismo. No número 11, o Papa Paulo VI, com os padres do concílio, deixam claro, olha, aquela posição em relação ao irenismo continua, porque nós não vamos chegar a lugar algum traindo nossa identidade. Mais adiante, o cardeal Swinens, quando escreve para a renovação carismática, quando o movimento já tinha começado na nossa igreja, ele diz uma frase que inclusive consta em diversas diretrizes do movimento em vários países. Só tem medo de ser ecumênico quem tem medo de deixar de ser católico. Ele diz essa frase.
Ou seja, quem não conhece a sua própria identidade.
Exatamente, ou seja, nós estamos tão seguros de nós enquanto identidade que eu posso, não só posso me permitir, como desejo me encontrar com os irmãos e posso orar com eles, dialogar com eles, sentar à mesa com eles, inclusive realizar uma série de eventos sem que em momento algum isso soe como um risco, um perigo para a minha fé. Nós temos vivido várias experiências, uma única entrevista seria insuficiente para contar. Mas nós temos retiros de jovens, encontros de casais, reuniões de oração mensais, todas entre católicos e evangélicos. Na minha região, jovens se encontram para fazer grupos nas escolas, né, nas mesmas salas tem ali alunos católicos, alunos evangélicos, e eles querem orar porque veem que o mundo atrai os jovens para as drogas, atrai para uma série de outras coisas nocivas. E a divisão ali dos cristãos entre católicos e evangélicos implica num escândalo. Ou seja, aqueles que estão no mundo jamais se sentirão atraídos por algo que em nome do qual, ou seja, do evangelho, em nome do evangelho nós nos dividimos. Eles olham de fora para nós e dizem, bom, eles não entram num acordo em relação a isso, como eu vou dar adesão a isso? Então esse testemunho de unidade tem dado credibilidade ao evangelho. Inclusive, isso é o que está incutido na oração do Senhor, em João 17. Que ele sendo um, o mundo creia. Então nós temos visto isso nessa plataforma de diálogo com os pentecostais. Nós temos visto como sinais da graça de Deus, sinais de evidência de que Deus está realmente inspirando esse ecumenismo. Em muitos dos nossos encontros nós temos visto curas, casamentos restaurados, até mesmo milagres. Nós temos vários testemunhos na nossa diocese de Osasco, com certeza o Isaías tem testemunhos na arquidiocese do Rio. Então são sinais que Deus dá. Nós não nos encontramos para buscar curas, nós nos encontramos para buscar comunhão, mas para que Deus dê evidências de que ele está realizando aquela comunhão, nós temos visto sinais do Espírito Santo, como que assinando, testificando essas nossas iniciativas. Então, de fato um ato da misericórdia de Deus, né? Deus está pondo o coração dele na nossa miséria, que é a divisão, e transformando-o em comunhão.
Eu percebo que na esteira dessa reflexão que o padre está fazendo, lá no Rio, por exemplo, nós temos uma iniciativa que já vai para o sexto ano, que é o que nós chamamos de café espiritual. O café é de verdade. E o pão que a gente come é de verdade. Mas a gente se encontra por uma razão espiritual. A gente deseja orar junto. A gente deseja ter tempo de comunhão junto. E o que a gente faz? A cada mês ou a cada 2 meses, nós visitamos as igrejas uns dos outros para, num sábado pela manhã, reunir as nossas famílias, ou na igreja evangélica ou na igreja católica, levarmos a refeição, tomarmos o café juntos, ouvirmos a palavra, adorarmos juntos ao Senhor, louvarmos juntos ao Senhor. Então, nisso a gente estabelece, através desses vínculos, dessa comunhão, dessa profecia de relacionamentos, uma profecia que vem não por aquilo que se fala, mas por aquilo que se vive. A gente estabelece bases sólidas em cima das quais a gente pode construir um edifício que é a igreja, um edifício dos batizados nesse mundo. Isso é muito importante porque quando o Papa Francisco fala, por exemplo, do ecumenismo de sangue, isso é o caminho, é a resposta que a gente tem para dar num Brasil onde parece que nós não somos muito perseguidos, porque, na verdade, as coisas são mais veladas, elas vêm disfarçadas, e a gente olha para o Oriente Médio e olha toda a situação que os cristãos estão sofrendo no Oriente Médio, a mortandade, o genocídio de cristãos que está acontecendo no mundo hoje, e a gente fala, não, aquilo ali é martírio, porque ali tem derramamento de sangue. No Brasil existe um martírio acontecendo. O cristianismo ele vai sendo sufocado por ideologias, por princípios políticos, e enquanto os cristãos se colocam em diferentes pontos para defender a mesma causa, eles enfraquecem a defesa da causa. Porque um povo dividido é um povo abatido, né? Mas quando os cristãos estão juntos, e não por causa de uma causa, não para defender uma causa, mas estão unidos em função da verdade que é Cristo, né? Do único Senhor, do único Salvador. Então, naturalmente, essa unidade testemunha para o mundo algo que o mundo precisa escutar. Vem cá. Na verdade, dá para a gente olhar de novo para esses cristãos e acreditar que a mensagem de Jesus fez efeito para eles. A gente pode dizer de novo aqui, vejam como eles se amam, né? Eu penso que o grande desafio que nós temos é esse. Porque quando a sociedade olha para os cristãos e fala, olha, a gente não quer essa mensagem de Jesus na nossa vida, porque vocês estão falando que essa mensagem é muito boa, mas na vida de vocês parece que não funcionou, vocês se odeiam, vocês se perseguem uns aos outros, parece que essa mensagem não deu frutos na vida de vocês, então por que que vocês querem nos convencer dela? Então, me parece que quando a gente naturalmente fomenta essa realidade de encontros, de comunhão, como o padre está falando, isso é bonito demais, é generoso demais. Só o que pode explicar isso é a vivência do amor, ágape. A única coisa que explica é a vivência, a experiência e a comunicação.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 28 de junho. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.